trabalhadores deixaram de ser demitidos com o plano de proteção ao emprego.
Defesa do consumidor como política de Estado. Presidenta Dilma destaca que 40 milhões de brasileiros se transformaram em consumidores no Brasil com direitos garantidos.
E o governo reconhece e dá título definitivo de posse a quase 2.500 comunidades quilombolas em várias regiões do país.
Quinta-feira, 19 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Programa de Proteção ao Emprego, uma medida para manter postos de trabalho em empresas com dificuldades econômicas, está em vigor faz 4 meses como medida provisória.
Hoje ele virou lei, depois de ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. O programa já atende a mais de 30 mil trabalhadores.
Daniel Camargo trabalha como pintor de produção em uma grande montadora de veículos em São José dos Pinhais, no Paraná. A empresa aderiu ao Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. Daniel acredita que a medida vai ajudar a empresa a sair da crise, mantendo o emprego.
Eu sou pai de família, né? Pai de 2 filhos, casado. Então, eu acho que o emprego sempre é importante para a gente trazer, né, o sustento para a família. E a gente está vendo, a cada momento aí, nós estamos sendo muito afetados por essa crise. E essa foi uma saída que a gente tem para, pelo menos, sair momentaneamente dessa crise.
Nos 4 meses em que esteve em vigor, por meio de medida provisória, 33 empresas aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego, beneficiando mais de 30 mil trabalhadores. Outros 42 pedidos para participar do PPE estão em análise, envolvendo mais de 12 mil trabalhadores. A maior parte das empresas que participam ou pediram para participar do PPE é do setor automotivo, seguido do setor metalúrgico. Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, diz que a adesão ao programa é melhor que encarar o desemprego.
Com a ameaça de demissões, então era a melhor forma, era continuar lutando por melhorar as condições de retomada da economia, mas enquanto isso não acontece, preservar os empregos.
O Programa de Proteção ao Emprego permite que empresas em dificuldade financeira reduzam a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, sendo que o governo federal vai repor metade do salário que o empregado perdeu. Por exemplo, um trabalhador que recebia R$ 2.500 por mês vai passar a receber R$ 2.125, sendo que R$ 1.750 pagos pelo empregador e R$ 375 pagos pelo governo. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan, comemora a medida.
Nós temos várias empresas conversando com seus sindicatos e eu acho que agora, com a segurança jurídica, nós temos um estímulo, elas terão um estímulo adicional.
Qualquer empresa pode participar do programa, desde que prove que está passando por dificuldade financeira, como explica o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto.
O critério fundamental é a negociação, o diálogo e o acordo com os trabalhadores das empresas e dos sindicatos.
O Programa de Proteção ao Emprego ainda deve estimular a produtividade do trabalho, com o aumento da duração do vínculo empregatício, favorecer a negociação entre empregados e empregadores e aperfeiçoar as relações de trabalho. É o que afirma a presidenta Dilma Rousseff.
Nós continuamos trabalhando de forma obstinada para reorganizar a situação fiscal do país, para reduzir a inflação e restaurar o crescimento econômico e, portanto, a confiança em nossa economia. Todas as medidas que adotamos até agora visam um único propósito. O nosso propósito é que possamos estabelecer condições mais sustentáveis para o crescimento da produção e do emprego.
Os empresários têm até 31 de dezembro de 2016 para aderir ao programa e podem participar dele por, no máximo, 2 anos. Em contrapartida, os trabalhadores não podem ser demitidos sem justa causa. Reportagem Luana Karen.
A presidenta Dilma sancionou a lei sem vetos. Isso significa que o governo concordou com as modificações feitas pelo Congresso.
São elas a ampliação em 1 ano do prazo do programa, a simplificação para que pequenas empresas participem e a criação de uma saída mais ágil no caso da recuperação financeira da empresa.
Segundo o Sebrae, muita gente que perdeu o emprego está investindo no seu próprio negócio.
É o empreendedorismo em alta no país.
E apesar de representarem pouco mais de 1% das empresas ativas em 2013, as chamadas empresas de alto crescimento foram responsáveis por 42% dos empregos criados.
É que elas começaram pequenas, mas conseguiram crescer. Empreendedores que administraram boas ideias, abriram filiais e contrataram novos funcionários.
Os dados são de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Mais de 3 milhões de empregos foram criados entre os anos de 2010 e 2013 pelas chamadas empresas de alto crescimento, aquelas que aumentaram pelo menos 20% o número de empregados num período de 3 anos e que tinham inicialmente um mínimo de 10 funcionários. A gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Isabela Nunes, fala sobre o perfil dessas empresas.
Elas ocupavam 5 milhões de pessoas e pagavam, em média, um salário de 2,5 salários mínimos por mês.
As empresas avaliadas estavam distribuídas principalmente nos setores de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas e indústrias de transformação. 20% tinham filiais em municípios diferentes do local da sede. É o caso da empresa de Gracinete Teles. O negócio deslanchou e, com a ajuda da família, Gracinete abriu mais 2 padarias, uma em outro município. Com o crescimento, ela contratou mais funcionários.
O empresário, o empreendedor, ele só consegue sucesso se ele realmente tiver dedicação total, acreditar nele, acreditar no sonho e ir em frente.
Em 2013, segundo o estudo, as empresas de alto crescimento contribuíram com 264 bilhões de reais para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país num período. Reportagem João Pedro Neto.
Já para quem vai consumir, é preciso ficar atento aos direitos e deveres na hora da compra.
Trocas, produtos com defeitos, insatisfação com o serviço, tudo isso é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor.
Uma lei que é referência, mas está sempre evoluindo com as mudanças nas formas de consumo.
Representantes de mais de 120 países estão no Brasil para trocar experiências e discutir exatamente esses desafios.
A presidenta Dilma participou da abertura do encontro e destacou a defesa do consumidor como política de Estado.
O Código de Defesa do Consumidor completa, em 2015, 25 anos de existência. Durante todo esse tempo, se tornou uma importante ferramenta para que o brasileiro possa, cada vez mais, garantir os seus direitos. E com as festas de fim de ano chegando, o Código pode ajudar, e muito, na hora de ir às compras. Quem já está nas ruas em busca dos presentes de Natal, está atento.
Com certeza, né? Até porque a gente tem que saber nossos direitos para poder exigir mais tarde, né?
Independentemente de ser ou não época de Natal, sempre tem que usar, tem que ter consciência do que está fazendo e do Código do Consumidor.
Eu acho muito importante porque defende a pessoa que está sendo lesada pelo supermercado. A gente chega no caixa, é outro valor.
Segundo o presidente do Conselho do Consumidor International, uma organização internacional de defesa do consumidor, James Guest, o Código Brasileiro do Consumidor transformou o Brasil como referência no assunto na América Latina. A declaração foi feita durante a abertura do 20º Congresso Mundial da Consumidor International, que ocorre em Brasília. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o Brasil vem colocando em prática o tema do Congresso por meio da internet com a página consumidor.gov.
Hoje nós temos 290 empresas conveniadas. O consumidor.gov, ele é na verdade uma interação que se faz entre empresas e consumidor. Para quê? Para que os conflitos sejam resolvidos. Para quê? Para que os conflitos não sejam judicializados. Para quê? Para que a situação seja resolvida em benefício da empresa e do consumidor. E qual o resultado? Mais de 80% dos casos que são levados ao consumidor.gov são resolvidos em 7 dias.
A presidenta Dilma Rousseff, que também participou da abertura do evento, explicou que nos últimos anos, mais de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza e se tornaram consumidoras no Brasil.
Nos últimos 13 anos, nós tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 40 milhões às classes médias. Isso significa que transformamos milhões de pessoas que estavam excluídas em consumidores. Ao construirmos e tornarmos milhões e milhões de pessoas consumidores, ao terem acesso a serviços e bens, essas pessoas passam a ter, de fato, a plena cidadania. Mas elas só têm seus direitos assegurados se elas tiverem acesso a todos os processos que implica esta relação. Por isso, no meu governo, nós estabelecemos a proteção ao consumidor como política de Estado.
O Congresso Internacional de Consumidores reúne em Brasília representantes de mais de 120 países. É a primeira vez que ele é realizado no Brasil. Reportagem, Leandro Alarcon.
7:11, horário brasileiro de verão.
Dando continuidade à visita que a presidenta Dilma fez aos Estados Unidos em junho, representantes dos dois países se reuniram hoje aqui em Brasília.
A ideia é colocar em prática projetos que vão facilitar as exportações. A grande novidade é um acordo na área de eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos.
Melhorar as regras para facilitar o comércio entre os países e trocar experiências em inovação. Essas são algumas das principais áreas em que Brasil e Estados Unidos estão trabalhando juntos. Elas foram tema da 13ª edição do Diálogo Comercial entre Brasil e Estados Unidos. O encontro é um dos resultados da viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em junho, quando foram assinados 22 acordos comerciais. Os dois países vão pôr em prática um projeto piloto para tornar a análise de patentes mais rápida. Além disso, entidades do setor têxtil brasileiro e norte-americano vão iniciar um trabalho para padronizar normas técnicas e facilitar exportações. E segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho, a grande novidade é que produtos dos setores de máquinas e equipamentos, eletroeletrônicos e luminárias vão poder ter a certificação feita no Brasil.
Nós conseguimos fazer com que as empresas norte-americanas que certificam produtos e certificavam esses produtos apenas nos Estados Unidos passem a fazê-lo no Brasil. Isso significa uma redução de prazos da ordem de 75%. Um processo que demorava até um ano passa a ser realizado no máximo em 3 meses, com a expectativa de que esses prazos possam ser reduzidos a partir de uma demanda crescente no Brasil, que é o que nós esperamos. E, além disso, uma redução de custos imediata da ordem de 30%, que nós esperamos também que seja uma redução de custos crescente. E, finalmente, a eliminação completa da necessidade de envio da amostra para os Estados Unidos, que é um ganho em si. Então, um resultado concreto é seguramente um aumento substancial de exportações brasileiras para os Estados Unidos nesses setores.
300 produtos dos 3 setores contemplados estão na lista dos que já podem ter os testes realizados no Brasil. Reportagem, Thaisa Dias.
E em Nova York, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou hoje de um seminário com investidores.
No encontro, Levy destacou que o Brasil é atrativo para empresas e afirmou que o país está fazendo uma transição em sua economia.
O ministro também destacou que o Brasil está trabalhando para melhorar o ambiente econômico e político e apontou que o Congresso deu uma sinalização importante, aprovando medidas para equilibrar as contas públicas.
Voz do Brasil!
O som que a gente ouve vem da comunidade quilombola de Curiaú, lá de Macapá, no Amapá.
Nesses lugares vivem descendentes de escravos que fugiram e formaram os quilombos.
E hoje o governo reconheceu e deu o título definitivo de posse a quase 2.500 comunidades quilombolas em várias regiões do país.
A cerimônia antecipou a comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.
A data, 20 de novembro, lembra a morte do líder negro Zumbi dos Palmares. Também marca a conquista de direitos e de valorização da história e cultura da população negra.
Luta toda liberdade e resistência. Assim, a Maria Helena Serafim Rodrigues define o quilombo. Ela vive no maior território quilombola do Brasil, o Calunga, que envolve 3 municípios de Goiás. Hoje, Maria Helena recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff o título definitivo da terra de seus antepassados. Agora, ela espera que as próximas gerações cresçam livres de ameaças.
A gente já teve várias ameaças de barragem, já tivemos várias ameaças de fazendeiros querendo tomar as terras, principalmente as terras boas de cultivo, onde a gente pode plantar nossas rocinhas. E isso para nós é muito importante, muito gratificante hoje. É uma vitória.
Outros 7 títulos definitivos de terras de quilombos foram entregues. Além disso, a presidenta assinou 4 decretos para desapropriar imóveis que estão dentro de comunidades quilombolas. No total, as medidas vão beneficiar quase 2.500 famílias em 9 estados. As ações garantem a essas comunidades o acesso a diversas políticas públicas para as populações remanescentes de quilombos. Para fortalecer a agricultura familiar nos territórios tradicionais, por exemplo, também foram concedidos nesta quinta-feira mais 4 selos quilombos do Brasil. A ideia deste selo é atestar a origem e a qualidade do que é produzido por esses povos. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, destaca outras medidas para ajudar a desenvolver a atividade agrícola nos quilombos.
Anunciamos hoje uma chamada pública da terra, que atenderá mais de 10 mil famílias quilombolas, com recursos de 45 milhões para o primeiro trimestre de 2016.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas essas ações voltadas para os quilombolas fazem parte de um esforço do governo para pagar a dívida histórica de séculos de escravidão no país e que outras políticas afirmativas, como o acesso à educação e ao emprego, estão ajudando a garantir mais oportunidades para essa população.
Se hoje as universidades brasileiras começam a ter as cores de nosso povo, é porque temos a política de cotas, mas temos também o ProUni e temos o FIES. É fundamental lembrar que no Brasil a pobreza sempre teve uma cor predominante. Sempre teve como predominante a cor negra. Por isso, os impactos positivos do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, da formação técnica para a população negra são maiores.
A ministra Nilma Lino, das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, lembra que a campanha lançada nesse mês de novembro é justamente para inserir os negros em todos os espaços.
O lugar do negro e da negra é o lugar em que eles querem e desejam estar. Esse é um moto muito importante. O lugar dos quilombolas é o lugar onde os quilombolas desejam estar.
2.607 comunidades são reconhecidas como quilombolas pela Fundação Cultural Palmares em todo o Brasil. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Começa a valer hoje a proibição para a comercialização de 43 planos de saúde suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS.
Esses planos não cumpriram prazos de atendimento ou se negaram a prestar o serviço aos seus clientes.
O atendimento aos mais de 610 mil beneficiários dessas empresas continua normal.
Até agora, mais de 1.100 planos já tiveram as vendas suspensas e outros 1.000 planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento.
A lista dos planos com a comercialização suspensa pode ser acessada na página da ANS na internet, em www.ans.gov.br.
7h19, no horário brasileiro de verão.
E a gente falou agora há pouco do reconhecimento do título definitivo de posse, do reconhecimento e do título definitivo de posse a quase 2.500 famílias e não comunidades quilombolas em várias regiões do país.
Momento social.
O governo monitora áreas afetadas pelo rompimento de 2 barragens.
Agora é hora do momento. Agora é hora do momento social, que hoje vai falar sobre o acesso à água. A pergunta é do Tiago Dias da Silva, do Amapá. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Eu sou o Tiago Dias da Silva, representante aqui do Amapá. Qual é a importância de construir interna na nossa região?
Oi, Tiago. A água é um direito. Sem água não dá nem para cozinhar. E ter água potável, de qualidade, é também um direito à saúde. É menino sem diarreia, sem verme. Nós fizemos 1 milhão e 200 mil cisternas no Nordeste, que é uma região que é semiárido. Tem seca e falta água. Tem muita gente que acha que na Amazônia não precisa fazer cisterna, pois é cercado de água. Mas em muitos lugares falta água de qualidade, ali no rio, ali onde mora a comunidade. E por isso é importante fazer cisterna sim. Nós já começamos a fazer as cisternas no norte e vamos continuar.
E essa tecnologia de captação de água da chuva na Amazônia é um projeto chamado Sanear Amazônia, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Memorial Chico Mendes.
O projeto está levando água e saneamento básico para 2.800 famílias de 8 reservas extrativistas da região. O investimento em tecnologias para captação, tratamento e uso da água da chuva no norte do país é de 35 milhões de reais.
E se você também tem dúvidas sobre este e outros programas sociais, como Bolsa Família, manda pra gente.
O endereço do e-mail é voz@ebc.com.br. Tem também o twitter.com/vozdobrasil e o facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Voz do Brasil!
O governo monitora áreas afetadas pelo rompimento de duas barragens na região de Mariana, em Minas Gerais.
A empresa Samarco, controlada pela Vale e pela PHP Billiton, terá que apresentar um plano de prevenção e contenção da lama para proteção do ecossistema no litoral do Espírito Santo.
Se o plano não for apresentado, a mineradora pode ser multada em até 10 milhões de reais por dia, segundo a Justiça Federal no Espírito Santo.
A Samarco confirma o recebimento das solicitações da Justiça Federal e disse em comunicado que vai analisar cuidadosamente as decisões.
A jornalista Luciana Vasconcelos traz ao vivo mais informações sobre o desastre ambiental. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Desde o início da semana estão sendo realizadas ações de emergência para a proteção da fauna na região afetada pelo rompimento das barragens. Entre as medidas, a transferência de ninjos de tartaruga marinha e a captura de peixes ameaçados para iniciar o processo de reprodução em cativeiro. E eu conversei hoje com Luciano de Menezes Evaristo, diretor de proteção ambiental do IBAMA. Segundo ele, a lama destrói o ecossistema por onde passa e mata os peixes. E disse que o Instituto vai trabalhar para recuperar o Rio Doce.
Após a estabilização do acidente, haveremos de, junto com o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo, e junto, ouvindo especialistas das nossas universidades e também especialistas que enfrentaram essa situação no exterior, para que a gente possa realmente implantar medidas de recuperação do rio com base em conhecimento científico, para que a gente possa tratar cientificamente a questão da recuperação e colocar esse ônus para a empresa que causou esse grande dano ambiental, essa catástrofe ambiental.
Luciano Evaristo disse ainda que não há possibilidade da lama chegar a abrolhos.
O estudo das correntes marinhas indicam que não há a mínima probabilidade dessa mancha atingir os recifes e os corais da região de Abrolhos.
O IBAMA ainda faz um alerta para quem está resgatando os peixes do Rio Doce e transferindo para lagoas por conta própria. Segundo o Instituto, a medida, mesmo que bem intencionada, pode piorar a situação, uma vez que os peixes de rio têm comportamentos e necessidades diferentes daqueles que vivem em lagoas. Ellen, Luciano.
Obrigado, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Brasil 2016.
Mais três instalações para as Olimpíadas e Paralimpíadas foram entregues pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
A Arena do Futuro, no Parque Olímpico da Barra, onde acontecem as partidas de handball dos Jogos Olímpicos e as partidas de goalball das Paralimpíadas.
É o circuito de canoagem slalom, que fica no Complexo Esportivo de Deodoro, e o campo de golfe, que também recebe atletas olímpicos e paralímpicos, já concluíram as obras.
Com isso, o Parque Olímpico como um todo chegou a 94% de conclusão das obras.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
30 mil trabalhadores deixaram de ser demitidos com o plano de proteção ao emprego.
Defesa do consumidor como política de Estado. A presidenta Dilma destaca que 40 milhões de brasileiros se transformaram em consumidores no Brasil com direitos garantidos.
O governo reconhece e dá título definitivo de posse a quase 2.500 famílias quilombolas em várias regiões do país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços. isso.
E atenção, amanhã, por não ser feriado nacional, tem veiculação da Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil!